Quando saí do interior de São Paulo para viver e trabalhar na capital, nunca imaginei que 17 anos depois eu estaria na cobertura do Cubo, um prédio comercial bem famoso de São Paulo, bebendo vinho e rindo enquanto conversava com fundadores de startups alemãs. Era uma noite de outubro de 2023 e eu estava usando um blazer pela primeira vez. Eu não tenho costume de usar blazer. Mas espera, como foi que eu vim parar aqui? Quem me convidou para esse evento, a Noite das Startups Alemãs em São Paulo, foi uma moça chamada Amanda Martins, que faz lançamentos de produtos e negócios de startups estrangeiras no Brasil. Eu tenho um episódio onde eu converso só com a Amanda. É o 27. Vou deixar o link na descrição para você ouvir depois desse. Era um evento um tanto quanto formal para mim. E acho que eu já falei aqui para você que eu sou um cara introvertido. Apesar de estar acostumado a falar em público, palestrar, fazer live, etc., para mim é bastante difícil interagir em situações sociais com um monte de gente que eu não conheço. Logo, quando ela me convidou, meu impulso inicial foi recusar. Mas daí eu pensei, não, pera, pode ser uma oportunidade de conhecer pessoas interessantes. E aceitei. E olha, que bom que eu fui. Conheci muitas pessoas legais e fundadoras de startups de tudo quanto é tipo. Das de recrutamento, de inteligência artificial, é claro. E tinha uma até que fazia softwares para cemitérios. Em um determinado momento ali, depois de algumas taças de vinho, eu escuto a Amanda falando: "Nossa, você tem que conhecer o Gabs." Viro de lado, então tô frente a frente com a Amanda e um cara de terno. Ele diz: "Opa, eu sou o Marcos." Aliás, ele disse Marcos, com aquele sotaque bem carioca. Ele me diz então que é advogado, tem um escritório e trabalha com startups e empresas de tecnologia, ajudando especialmente na parte de merge and acquisition, que são termos em inglês para descrever quando uma empresa é vendida ou faz fusão com a outra. Não entendeu muito bem? Nunca tinha ouvido falar disso? Eu confesso que eu também não tinha compreendido muito bem quando ele falou na hora. E acho que ele se ligou. Então ele disse: "Meu trabalho é tipo, já viu aquela série Suits?" Eu digo que sim, mesmo sem nunca ter visto. Ele disse: "Então, é tipo Suits. Eu nunca assisti Suits, como eu falei, mas eu sei do que se trata." No fim, a gente acabou conversando por alguns minutos. Ele me explicou algumas coisas do trabalho dele, eu do meu. Tenho certeza que, assim como eu não entendi 100% das coisas que ele faz, ele também não entendeu exatamente tudo que eu faço com DevHell e comunidades. E tá tudo bem. Mas, depois desse tempo trocando ideia com Marcos, caramba, é bastante difícil falar o sotaque carioca. Eu achei ele um cara muito interessante, um advogado que trabalha com empresas que investem em empresas, com fundos de investimento, que lida com transações milionárias, tem que garantir que os negócios sejam justos para todos, resolver conflitos e, no final das contas, garantir direitos. Tive uma conversa bem bacana com o Marcos, vou falar com o sotaque de São Bernardo mesmo, Marcos, onde ele conta como ele começou a sua carreira, se envolveu com o tipo de trabalho que ele faz hoje e, é claro, mais detalhes do que é merge and acquisition e outras histórias interessantes. Olá, jovem! Eu sou o Gabs Ferreira e no episódio de hoje, fusões e aquisições de startups, o trabalho de um advogado em tecnologia. Marcos, antes de mais nada, cara, pelo seu sotaque, você é carioca, né?
Sou, ninguém é perfeito. Eu nasci e cresci no Rio, eu fiquei lá até mais ou menos uns 22, 23 anos de idade.
E como é que foi que você se tornou advogado? Como foi que você se formou em direito?
Cara, eu sempre quis ser advogado. Então, desde pequenininho, eu tinha uma paixão para essa coisa de defender, às vezes, até os fracos e oprimidos e tal, e defender as pessoas e argumentar e debate. Eu sempre gostei muito de debate. E acho que tem um pouco de estratégia também quando você faz o debate. E isso sempre me chamou muito a atenção. E aí eu já queria ser, assim, desde antes de adolescente até, desde criança, eu já queria ser advogado. Então, assim, para mim a escolha da profissão foi muito fácil. Aí eu meio que estudei no Rio. Antes de me formar até na faculdade, eu apliquei para mestrado fora do país. Aí fui admitido fora e fui trabalhar. Fui estudar no exterior primeiro, depois eu fiz a prova da ordem dos advogados lá também. Aí eu fui trabalhar no exterior. Então eu fui para o exterior muito cedo, assim, já trabalhar como advogado.
E você tem advogado na família? Teve alguma influência para você tomar essa
Cara,
decisão?
não. Tinha um amigo do meu pai, um grande amigo do meu pai, que era advogado, que era procurador, na verdade. Eu via ele debatendo muita coisa com meu pai, eu achava muito interessante. Ele influenciou bastante.
Eu invejo muito pessoas que nem você, sabia? Que tem essa. Não sei se dom é a palavra, mas acho que seria algo próximo disso, de saber o que você quer e seguir esse caminho, sabe?
Então, aí eu vou te falar um negócio que é muito forte para mim. Eu não acho que é dom, não é dom, eu acho que é vocação. E aí eu vou explicar com o meu exemplo prático. Eu vivi o divórcio dos meus pais quando eu era pequeno. E foi difícil, foi conflituoso. Tiveram que se valer de advogados. E eu fiquei no meio dessa situação, sem muito poder me defender. E ao longo da vida, já muito jovem, eu comecei a aprender a me defender. Comecei a ficar muito bom nesse negócio de me defender. Tanto que, por exemplo, eu fui parar nas artes marciais. Eu fiz uma arte marcial super maluca. Maluca, entre aspas, né? Muito legal. Mas eu fiz ninjutsu, que é uma arte marcial tradicional japonesa, tipo, é arte ninja. Eu aprendi a meditar muito jovem. Eu aprendi a lutar com um monte de arma diferente. Eu sei lutar com espada. Então, assim, eu aprendi um monte de coisa cedo que me ensinou, tanto fisicamente quanto psicologicamente, emocionalmente, a me defender. E aí eu, ao longo da vida, eu fui defendendo as pessoas. E eu fui percebendo que, como eu não pude me defender, e eu aprendi a me defender é uma coisa que me dá muita satisfação. E quando eu posso fazer isso pelos outros, me dá mais satisfação ainda. Porque é como se eu pudesse, às vezes, fazer o que não fizeram por mim, e como se eu tivesse meio que superado aquela situação e eu me lembrar disso. Então é uma coisa que até bate no meu inconsciente, no meu subconsciente, de uma forma positiva. Dá uma satisfação, assim, enorme. Então, como se fosse uma coisa meio que até religiosa. Eu não sou super religioso, tá? Mas é quase como se fosse uma coisa meio religiosa, porque é uma redenção, você entende? É como se você tivesse passado por um processo de redenção. Eu me redimo do sofrimento que eu vivi, que não importa se foi muito ou se foi pouco, acho que cada um interpreta de um jeito, mas eu tenho essa satisfação, então vale mais do que o dinheiro. Eu tô aqui, por exemplo, eu voltei de férias ontem, né? Hoje é terça. Eu voltei de férias ontem e eu almoço com a equipe toda segunda-feira. E aí eu falava a cada 10 minutos no almoço de equipe, assim, tipo, pô, tô muito feliz, que, putz, tô muito animado com esse ano, tô muito animado com trabalhar, tô muito animado. E aí todo mundo ficava assim, então o resumo desse almoço é que o Marcos está muito animado porque ele voltou a trabalhar. Então, assim, eu tô muito animado, entendeu? Tipo assim, eu tô meio que super pilhado pra trabalhar, finalizando agora, fazendo full circle. A pandemia foi um momento meio deprê pras pessoas, né? E 2021 foi um ano que o mercado de tecnologia acelerou, assim, drasticamente. Sim. Foi o ano que teve o maior volume de investimento do país, de venture capital. Eu trabalhei quase que sem parar. E isso, trabalhar sem parar, trabalhar, ajudar as pessoas sem parar e cuidar da minha filha, foram as coisas que me trouxeram mais satisfação. Eu não tava deprê nesse ano, porque não era nem pelo dinheiro, não. Era porque eu tava feliz mesmo. E como o ambiente estava muito deprê, eu percebia muito claramente como isso se destacava. Quando terminava um projeto, um ciclo de atividades, e eu entregava alguma coisa para alguém, aquilo me dava um up. Mais do que dá agora. Porque agora, tipo, a gente sai na rua, pega sol, e vai malhar. Então, a gente tá mais feliz como sociedade. A gente vê outras pessoas. A gente está mais feliz como sociedade. Então, esse up nem é tão grande assim. Mas a distinção era muito grande naquela época.
Voltando um pouco na sua história de formação, você falou que logo cedo você saiu do Brasil para fazer mestrado e trabalhar fora, né?
É.
Para onde que você foi?
Eu fui para Harvard.
Ah, que legal. E aí, como é que foi esse período em Harvard? Harvard é o tipo de universidade que é visto como, puta, um lugar muito foda, né? Qual que foi a sua percepção?
Então, Harvard para direito é tipo a universidade. É o curso mais difícil de você entrar. Acho que diferente dos MBAs, não sei como é em programação, mas diferente dos MBAs, Harvard é tipo a faculdade para direito. Todo advogado sonha em poder trabalhar, poder estudar lá. E acho que é engraçado, porque meio que assim, você tem dois programas contínuos em Harvard Law, né? Harvard Law School, que é o JD, que é para americano, que eles ficam 3 anos lá fazendo o curso, e o LLM, que é o mestrado em direito de quem já fez o curso de direito antes. Até tem alguns americanos que fazem, que fizeram outra faculdade e vão fazer isso. E o mestrado, o LLM, ele é um ano, você tem um requisito a mais, que é preparar uma tese. Então, a gente, na verdade, estuda um ano o volume de matérias que os americanos fazem em um ano também, mas a gente ainda escreve a matéria. Eu, basicamente, fiz as matérias e várias matérias, por exemplo, são professores que ou conviveram ou deram aula, por exemplo, para o Obama. Então, foi muito rico, assim. Você entra um pouco com um complexo de inferioridade. Você fala, não, eu sou impostor. Pô, por que eu tô aqui? Assim, o americano, para entrar lá, ele precisa gabaritar a prova do LSAT, que é uma prova tipo um vestibular para direito. Ele tem que gabaritar a prova, ou praticamente gabaritar a prova. A gente tem que competir com gente do mundo inteiro para poder entrar nas 150 vagas que tem lá por ano para entrar. Então, assim, é difícil. Só que, assim, algumas pessoas, às vezes nem os americanos, mas muitos, é um nível muito alto. Por exemplo, eu percebia que as pessoas tinham uma capacidade de assimilação de conteúdo mais rápida do que a minha. Eu tinha um conhecimento muito lateral de sociologia, ciência política, que eles não tinham às vezes. Eu percebia isso. Mas, e uma capacidade de articular ideias muito boa. E de escrever muito boa. Mas a parte de assimilação eu era mais devagar. E assim, era marcante a diferença. Isso me chocou, assim, um pouco no início. Eu falei, caraca, será que eu sou meio burro? Sabe, assim, será que... Mas aí eu vi que não, eu vi que eu compensava em outras coisas, entendeu? E é muito legal mesmo, assim. O que mais me chamou a atenção foi a excelência dos alunos. Me chamou muita atenção.
Por mais que tenha essa sensação meio de desconforto quando você tá num ambiente onde você se sente meio impostor, se sente meio pra trás, essa situação acaba meio que elevando você, né? Porque você tá no meio de um monte de gente boa, você vai tentar correr de alguma forma pra estar no mesmo nível, né? E isso, no fim das contas, acaba sendo positivo, né?
É, eu tento ir pra lá todo ano. Tem ano que eu não consigo ir. Ano passado eu não fui. Mas todo ano eu meio que tento ir pra lá pra ficar na biblioteca uma semana trabalhando de lá, estudando de lá. Eu adoro aquele ambiente. Mas assim, eu ficava, o dia começava às 8 da manhã e ia mais ou menos até uma meia-noite. Eu saía da biblioteca meia-noite todo dia.
Caramba, puxado.
Era tipo trancado na biblioteca estudando.
Quanto tempo você ficou lá?
Eu fiquei um ano lá e aí depois eu fui estudar pra prova da Ordem dos Advogados. Que é uma prova também, eu achei difícil, pra mim não foi fácil.
É, você passou de primeira?
Não, eu passei de segunda. Eu fiz a primeira prova e eu estudei errado. Engraçado isso. Porque eu queria aprofundar todos os temas. E você não pode fazer isso. A prova da Ordem dos Advogados lá, uma prova que você... É quase que uma corrida de obstáculo. Quase que nem pra academia. Não tenta aprofundar. Não tenta entender... Eu gosto de entender a essência das coisas. Por exemplo, quando eu falo de propósito, eu te mostro como eu gosto de entender a essência das coisas. Tipo, eu falei antes da redenção e tal. Só que você não pode fazer isso na prova da Ordem dos Advogados. Você tem que fazer que nem na academia. Você vai fazer 6 repetições de bíceps, 6 repetições de tríceps e acabou. E você vai pro próximo. E depois você descansa. É, você tem que meio que decorar as coisas e fazer a prova. Você tem um período de um mês e meio para estudar a matéria e fazer a prova. E aí na segunda prova eu fui muito bem, mas, tipo, cara, é um processo que até para os americanos é um pouco traumatizante. A facilidade que eu tive no Brasil eu fui um dos primeiros colocados na minha prova da OAB. Não nos primeiros 10, mas eu fiquei nos primeiros 30, em 26º lugar. E eu não estudei para a prova e eu não tinha nem me formado na faculdade quando eu fiz a prova. Então, assim, para mim a prova da OAB no Brasil foi, tipo, pô, ah, fácil. Prova lá, pra mim foi difícil.
Então você pode advogar em Nova York?
Eu advogo nos dois lugares.
Vale só pro estado, você não pode fazer nos Estados Unidos inteiro?
Mais ou menos. Você tem algumas exceções que você pode advogar em outros estados. Por exemplo, se você for advogado de empresa, não de escritório, você pode advogar, dependendo do tamanho da empresa, você pode advogar nacionalmente. Se você se associar a um advogado local de outro estado, você pode. O que acontece muito é que eu não advogo em tribunal, eu advogo em contratos. Por exemplo, eu faço contrato de investimento em empresa de tecnologia. Ou eu faço contrato de vesting, de founder, ou de desenvolvedor, de key team, né, do time principal. Então, eu faço muito essas coisas. Então, para isso, usa-se muito a lei de Nova York, porque é uma lei que ela é difundida nacionalmente. Normalmente, lá, há uma tendência de você incorporar a empresa em Delaware, que é um estado bom para incorporar a empresa. Não necessariamente você precisa incorporar lá, mas muita gente incorpora. E você aplica para os contratos ali de Nova York. É um estado bom para você ter a Ordem dos Advogados, porque você meio que acaba advogando nacionalmente e internacionalmente. O contrato internacional é regido pela lei de Nova York.
E você, então, ficou esse um ano lá, e aí você voltou para o Brasil e foi ter um trabalho normal? Porque, assim, normal entre muitas aspas, né? Porque
não, eu fiquei lá.
Você ficou lá?
Eu fiquei lá. Eu fui para Nova York, então eu saí de Cambridge, Massachusetts, que é onde fica Harvard, e eu fui, que é ali do lado de Boston, aliás... Se tiver a oportunidade um dia de ir lá, vá, que é uma cidade bem bonitinha, para conhecer a cidade onde fica Harvard ali. Até se quiser entrar na biblioteca, me fala, às vezes eu consigo, tem uns amigos meus que passam lá. Biblioteca de Direito, é bonita a Biblioteca de Direito. Eu acho, é, pra mim é o oásis. E assim, se quiser, eu ligo lá, os caras autorizam entrar. É, a gente tem meio que acesso vitalício à biblioteca.
Essa eu vou cobrar, hein, Marcos. Quando eu for pra lá, vou pedir essa ligação. Tá público aqui registrado em podcast, hein?
Mas enfim, aí eu fui para Nova York trabalhar num dos 10 escritórios, maiores escritórios do planeta, que é escritório com sede global, fazendo operação no mundo inteiro. Então eu fazia assim, as principais operações, no caso ali era mercado de capitais, do planeta. Eu trabalhei em praticamente todos os continentes, menos a Oceania. Eu fiz operação com a China, eu fiz operação, sei lá, com o Canadá, Europa, vários países da Europa, muita coisa de América Latina.
Isso foi quando, mais ou menos?
2010, 2011.
Quando que você voltou para o Brasil?
Dezembro de 2011 eu estava voltando para o Brasil.
Por que não ficou lá?
Eu queria ficar lá. Eu não gostava de Nova York. No final eu queria ficar lá. E aí o que aconteceu é que eles queriam, há uma tendência, uma inclinação a usar advogado brasileiro para ficar na área de mercado de capitais. E eu queria ir para a área de M&A. Não tinha essa vaga para brasileiro na época. E eu sabia que se eu voltasse para o Brasil, eu ia ter muita oportunidade. E eu tenho ainda o sonho de abrir o escritório nos Estados Unidos. Então eu advogo nos Estados Unidos, mas o escritório está em São Paulo. Mas a ideia é que algum dia eu venha abrir um escritório também. Provavelmente um primeiro lugar seria Miami. Então eu vim para poder voltar mais força depois, muitos anos depois. Eu tenho família americana, né? Minha mãe é americana, minha filha também, minha filha é americana.
E aí você voltou para o Brasil, você, pelo menos de acordo com o seu LinkedIn aqui, você trabalhou em alguns escritórios antes de abrir o seu.
Dois escritórios, trabalhei em dois escritórios aqui, fiquei aí uns total de acho que uns 5 anos aqui, não menos talvez, 4 anos, trabalhando em outros escritórios, acho que foram uns 3, 4 anos, foi isso. Trabalhando em outros escritórios, eu não me identificava muito com a cultura, tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil, de como era feita a advocacia. E eu acho que eu tenho um viés mais inovador sobre como gerir um escritório de... Eu tenho um viés mais inovador sobre como gerir uma empresa, ponto final. Mas o um escritório de advocacia também. Eu acho que os escritórios estão fazendo, e as empresas de um modo geral, estão fazendo um trabalho aquém ainda de como trabalhar com propósito. Para eles, propósito é tipo ESG, fazer uma coisa social, fazer uma coisa ambiental. E eu acho que propósito é algo mais pessoal, mais autêntico para cada indivíduo e mais profundo do que isso. Eu acho que dá para as pessoas acharem o propósito delas, como eu achei o meu. Não é olhando para frente ou fazendo um trabalho de marketing. E aí construir uma cultura sólida em cima de um propósito institucional e em cima de um propósito individual de cada pessoa que compõe esse time. Porque, por exemplo, o meu propósito é de proteger as pessoas. Mas, por exemplo, digamos, Gabi, se você fosse advogado, você ia olhar para trás da tua vida e ver que os momentos que te marcaram são momentos de construção. E aí você descobre que o teu propósito, na verdade, é construir oportunidades. E aí você usa o direito como uma ferramenta de construir oportunidades, entendeu? E você vê, a sua lente de enxergar o trabalho é essa. E eu acho que muito do trabalho profissional, de profissionais liberais como eu, como você, acaba sendo um trabalho que tende a uma comoditização, tem uma inclinação para comoditização. Só que com o AI vindo e tomando conta de parte da nossa profissão, da minha e da sua, eu acho que achar esse propósito é trazer uma coisa mais autêntica e aí uma coisa mais artística para o trabalho. E o AI, sei lá que um dia o AI vai fazer arte, um dia vai substituir isso, não sei. Mas nos próximos anos não vai. Então a gente pode ver o nosso trabalho como arte, e o nosso trabalho sendo uma arte, a gente pode transformar a vida das pessoas. Porque no fim do dia, arte é isso, né? Você comover e mudar a consciência de uma pessoa sobre alguma coisa. E eu acho que a gente, no nosso trabalho, é capaz de fazer isso.
Quando eu geralmente penso em escritório de advocacia e advogados em geral, sempre me vem uma coisa meio quadrada, assim, sabe? Coisa meio formal, uma coisa meio, não sei, antiquada. Eu já prestei serviço para escritório de advocacia uma época que eu trabalhei em uma empresa, uma consultoria de tecnologia. Eu tinha que ir para o escritório deles, às vezes, para resolver problema e tal. E isso só reforçou, assim, a minha visão. Você está me falando, então, que você sente que você tem uma maneira diferente de gerir a sua empresa e um escritório. O que que você sente que você tem de diferente de outros escritórios por aí?
Eu acho que é uma consciência mais aprofundada. Vou te dar um exemplo. O direito, ele trabalha com princípios e valores. Se você for decantar, assim, por exemplo, você tem um contrato, aí você tem uma cláusula de notificação dentro de um contrato. O que que essa cláusula está querendo trazer para você? Essa cláusula está querendo trazer para você uma obrigação de transparência. Pode ser, vai. Pode ser que a notificação seja para outra coisa, mas ela também pode ser para transparência. O que que é a transparência? É um valor. Um valor que você quer honrar naquela relação com aquela outra pessoa, física ou jurídica, pessoa física ou jurídica. Então, você quer honrar um valor da transparência. Eu sou quase que um sacerdote ou um arquiteto que pode pegar esses valores. Por exemplo, você vai precisar de um contrato. Você vai me falar: pô, eu estou muito preocupado que a outra parte performe bem a obrigação dela. Você está preocupado com a integridade da outra pessoa no projeto. E aí o que acontece? Eu vou pegar essa integridade e vou concretizar ela dentro de uma relação contratual para você. Então, se eu ver o meu trabalho pela lente de que eu sou um arquiteto de princípios e valores dentro de umas relações que você vai ter, eu consigo gerar harmonia para você. Eu consigo gerar prosperidade para você. Eu consigo traduzir de uma forma mais rica do que só te mandar um pedaço de papel. E eu acho que isso é gerar valor agregado. estou falando em valores o tempo todo aqui com você. Então, eu estou gerando valor agregado para você. E eu acho que se a gente enxergar a nossa profissão assim, nossa profissão vai ser uma coisa mais bonita. Por exemplo, quando eu abri essa sede aqui, que eu estou agora, eu chamei um padre para benzer. E o padre fez piada de advogado. Né? Eu falei, pô, tu tá se rasgando. Então, assim, é uma profissão meio desvalorizada. E ela é desvalorizada porque os advogados fazem por onde? E eu não sou um cara que vai, pô, meu escritório é super moderno, então vamos pintar aqui um grafite na parede do escritório. Eu não sou isso, entendeu? Porque isso não me representa. Eu poderia gostar de grafite, mas eu não gosto. Mas tá tudo bem também. Eu não acho que é isso que é ser inovador. Eu acho que ser inovador é trabalhar com propósitos e com valores. Eu acho que tem até mais, tem mais coisas que eu faço dentro da administração do escritório para gerar isso. Por exemplo, eu boto todo mundo para estudar uma hora por dia aqui no escritório. Eu pago as pessoas para estudarem. E elas vão estudar o quê? Vão estudar direito e vão estudar outras coisas. Mas elas vão estudar desenvolvimento pessoal. Porque como eu sou a máquina do meu trabalho, e eu acho que isso vale também para quem é desenvolvedor, o desenvolvedor é a própria máquina do trabalho dele. Se ele se desenvolve como pessoa também, ele consegue agregar mais valor e eventualmente gerar mais dinheiro para ele e para a pessoa que ele está atendendo. Então assim, eu boto as pessoas para... Por exemplo, já teve advogado aqui que a gente pagou o curso de meditação. Eu acho que é rica e bonito o profissional liberal, porque a transformação dele é também a transformação do negócio dele. Então, sei lá, eu invisto muito em fazer as coisas de um modo diferente. Mas não é um modo diferente marqueteiro, entendeu? Do tipo, ah, eu preciso estar usando camiseta aqui para ser um advogado inovador. Cara, se tiver a ver com a minha autenticidade usar uma camiseta, eu uso uma camiseta. Por exemplo, eu sou um advogado que adora usar terno. Eu adoro usar terno. Eu uso terno todo dia? Não. Porque, sei lá, é desagradável ficar usando terno todo dia. Mas assim, se eu boto uma gravata, eu fico amarradão, eu acho legal, entendeu? Mas eu não uso todo dia. Mas assim, porque eu também acho que tem cabimento, o mundo muda, acho que tem ajustes. Mas eu acho que também assim, tem que estar dando a sua autenticidade. E o que eu vejo é que eu quero que os advogados aqui dentro tenham a autenticidade deles, entendeu? Se virar alguém para mim e falar, puta, eu queria de camiseta, eu vou falar, tá bom, então vai de camiseta. Eu acho que tem que respeitar também a individualidade de cada um para ele poder gerar esse valor individual que ele tem. Se todo mundo tá nesse planeta, eu acredito que todo mundo tem um valor a gerar, né?
Bom, voltando à sua história, senão eu vou entrar nesse assunto aqui. Quando foi que você decidiu parar de trabalhar para outros escritórios e abrir o seu? Quando e como, né? Você teve algum estalo, assim, ou só uma coisa que já estava ali na sua cabeça e você falou...
Eu estava em processo de treinamento, eu estava querendo absorver conhecimento quando eu estava trabalhando para os outros, porque eu já sabia que eu ia abrir. E eu acho que não tinha muito espaço para mim. Eu acho que eu era um bicho diferente nos escritórios. Porque eu tinha essa visão diferente. Por exemplo, eu lembro muito disso, assim, eu vinha para os... Quando eu voltei para o Brasil, eu consegui reunião com todos os principais advogados da minha área, assim. Eu recebi 20 propostas de trabalho. O currículo estava bom, então eu consegui escolher. E eu entrei muito alto na hierarquia dos escritórios. Eu entrei já muito bem. E o que aconteceu foi o seguinte, que havia uma competição interna que eu não entendia muito bem. Por exemplo, eu até hoje não entendo por que os advogados dentro de um escritório ficam competindo entre si. Porque, na verdade, assim, se você acha uma coisa nova, gera um novo negócio, uma nova linha de negócio, você expande a pirâmide. Você não precisa ficar competindo com o cara do lado do seu lado. Na verdade, sim, vocês têm que competir juntos contra o mundo. Não internamente, mas o que mais acontece é os caras, um com inveja do outro, um competindo. Eu achava uma dinâmica ignorante. Por que que nós estamos fazendo isso? E tipo assim, eu vi a gente assim, muito querendo me atacar, às vezes querendo atacar, e eu não queria ficar naquele ambiente, entendeu? Tipo, eu falava assim, meu, eu não ralei pra caramba, eu estudei pra caramba pra ficar aqui dentro. Eu falei, será que eu consigo criar uma coisa diferente, que eu não preciso fazer isso com as pessoas, que o meu escritório não tenha isso? E eu tô conseguindo criar isso. E aí, quando eu tinha 30 anos de idade, eu falei, ai, chega, eu não aguento mais esse negócio aqui, eu tô perdendo um tempo desgraçado aqui, sabe, tem que fazer politicagem, sabe? Eu não tenho paciência pra isso.
Te entendo, totalmente.
E aí eu falei, cara... E aí eu lembro de um dia, assim, que... eu tive que fazer um projeto, assim, era Natal. Era antes do Natal, mas era, assim, quase Natal. E eu tinha que fazer um projeto, assim, tipo, era só pra agradar um sócio, sabe? Eu ia ter que levar uns livros pra assinar no interior de São Paulo e voltar. Mas eu precisava checar, porque tinha um lado técnico no livro. Livro de sociedade, livro de ações. Aí eu tinha que ir, tal. Aí eu meio que fui... Mas aí eu voltei, né? Eu lembro que eu fui falar assim com a... Foi muito engraçado, porque eu fui falar com a presidente, a diretora jurídica de um grande grupo no Brasil. Não vou citar o nome do grupo, mas era um grande grupo no Brasil. E ela perguntou, e aí, tá gostando do escritório? Eu falei, não. Aí ela falou assim, não? Ela ficou meio chocada, assim. Eu falei, não, não tô não. Ela falou, e o que você vai fazer? Ela perguntou assim, com maior sinceridade. Eu falei, eu vou abrir um escritório. Eu tinha 30 anos de idade, eu vou abrir um escritório. Aí eu voltei pro escritório e eu falei pro time, falei, olha, eu vou abrir um escritório. E ela falou assim, tipo, você tem 30 anos de idade, você vai fazer o quê? Eu falei, eu vou abrir um escritório de M&A. Aí eu lembro que o head do M&A do meu escritório, que é um cara muito legal, que até hoje ele é meio que um mentor meu e me ajuda. E é um cara super legal, a gente sempre teve uma relação muito boa, eu e ele. É, ele sempre deu risada, assim, com esse meu jeito e tal. Ele é um cara que me acolhia muito nas minhas esquisitices, assim, de ser desse jeito, ser muito sincero. E ele acabava se abrindo muito pra mim também por conta disso. Ele falou assim, mas Marcos, você não consegue fazer um escritório de M&A sozinho, só você, porque você precisa de time. E você não tem time, você não tem como pagar um time. Eu falei, cara, vamos me virar. E aí eu comecei a advogar meio que sozinho, sem dinheiro nenhum, não tinha reserva pra nada. E fui fazendo. Teve dia que eu, segunda-feira, que eu chegava no escritório às 10 da manhã, saía, sei lá, no dia seguinte eu parava de trabalhar, eu ia pra casa, ficava trabalhando de casa, e parava de trabalhar às 5 da manhã, 6 da manhã. Tinha dia que eu virava, porque segunda-feira era um dia que os clientes pediam muita coisa, né? Tipo, começou a semana, aí os caras faziam follow-up, aí eu ia entregando, assim. Aí, enfim, meu sono ficava todo desregulado, mas assim, era o que tinha pra hoje. E aí foi indo, nesse entusiasmo e vontade de trabalhar, e sempre querendo atender as pessoas muito bem, sabe? Sempre querendo, independente do tamanho do projeto, querer atender direito as pessoas.
Antes dessa próxima pergunta, você pode explicar o que é M&A pra quem não conhece essa
sigla? M&A é uma sigla em inglês pra Mergers and Acquisitions. E isso significa fusões e aquisições em português. E é a área de compra e venda de empresas. Normalmente, para as empresas de tecnologia, é quando o fundador, né, e o grupo ali de destaque, às vezes, sempre esse grupo tem, às vezes, um desenvolvedor ou alguém que compõe esse time, que é um cara mais, um CTO ou alguém mais técnico, quando ele vende a empresa e faz aquela bolada de dinheiro e tal, quando o pessoal fica normalmente milionário e tal. Essa é a área do direito. Você tem o Venture Capital, que é a área do investimento, e você tem o M&A, que é a hora da saída, de venda da empresa.
Boa. E você, nesses quase, de acordo com o seu LinkedIn aqui, quase 10 anos de escritório, você se especializou nesse tipo de trabalho, M&A.
M&A e Venture Capital. Hoje a gente é referência nacional em Venture Capital. Faz no Brasil disso, porque o mercado é um pouco segmentado. Então a gente faz os M&As das empresas de tecnologia.
Então explica pra gente agora, cara, como que é esse trabalho? O que é que exatamente você faz nesse processo?
Tem alguns componentes. Tem um componente psicológico forte, que é pegar esse time de fundadores, que normalmente envolve alguém mais técnico, às vezes depende da empresa. Tem empresa que o CEO é o cara mais técnico, então depende muito da empresa. Mas pegar esse time, acalmar eles, direcionar eles nesse momento de investimento da empresa ou de venda da empresa. Porque, pensa só, o cara às vezes vai receber 10 milhões de dólares, 50 milhões de reais, do dia para a noite. É uma coisa que mexe com a pessoa, né? A empresa está ali às vezes no vermelho ou fazendo as contas mês a mês e vai receber uma bolada de dinheiro para poder investir, muda a vida. A outra coisa é quando ele vende a empresa e ele finalmente realiza e vira um milionário, ou vira alguém que está em outro patamar financeiro na vida dele. Ele trabalhou a vida inteira, às vezes trabalhou 10, 15 anos para chegar nesse momento. Então esse é o momento. Então quando eu entro, é um momento em que as pessoas normalmente estão um pouco mais estressadas ou estão um pouco mais ansiosas. Então, a gente precisa fazer um trabalho, às vezes, de acalmar, de direcionar, que é um trabalho que tem envolvimento psicológico. O segundo componente desse trabalho é o trabalho de negociação. Então, eu negocio as condições, às vezes comerciais, e em 100% dos casos, as condições jurídicas do investimento. Por exemplo, às vezes o time, quando você vai vender uma empresa, às vezes o time que está lá tocando o negócio, depois da venda, precisa ficar mais 1, 2 anos para fazer a passagem desse negócio para o time que adquiriu. Então, por exemplo, a gente fez algumas vendas para Localweb, uma empresa que fez um IPO. O IPO é o processo de abertura de capital na Bolsa de Valores. Aí fazem esse processo de abertura, aí a empresa fica capitalizada, fica com um monte de dinheiro e vai para o mercado fazer as compras. Então, a Localweb, por exemplo, uns anos atrás, inclusive 2020, 2021, se eu não me engano, começou a fazer aquisição de várias empresas de tecnologia. A gente participou de algumas dessas aquisições, e aí o que acontece é que o time que às vezes desenvolveu o aplicativo, o ou desenvolveu a tecnologia, precisa ficar no negócio para fazer essa passagem para a Local Web, que eventualmente o time da Local Web não é, ou de outra empresa de tecnologia, não é tão especializado especificamente naquele segmento, então precisa ficar. Então, a gente negocia como vai ser esse período de como vai ficar, como vai ser o recebimento do dinheiro, vai ser parcelado, não vai, tem várias cláusulas que se aplicam a isso, e tem um lado de, eu acho que, redação de documento. Então, eu dividiria nesses três segmentos. Psicológico, que eu acho que é o menos visto, né, de quem é de fora, que o advogado realmente faz o trabalho de psicólogo, o lado de negociação e o lado de redação de cláusulas de documentos, que é o mais óbvio. Então, acho que nem precisa falar muito, explicar muito, porque é mais óbvio para as pessoas que a gente redige as cláusulas do contrato.
Então, geralmente, os seus clientes chegam numa posição de tem uma empresa, estou recebendo investimento, ou tem uma empresa que está sendo vendida. E o seu trabalho, de maneira bem resumida, é garantir que essas transações sejam feitas de uma maneira que todo mundo fique feliz, que não dê problema para nenhuma das partes. E tem esse componente aí de acalmar, muitas vezes, as partes envolvidas nesse processo, que pode ser estressante. Enfim, a galera deve chegar bem ansiosa às vezes, né?
Não, e 80% dos casos do pessoal tá, não tá no nível normal de estresse. Tá mais estressado. É, por exemplo, você vai fazer uma cirurgia. Não é o seu melhor dia. Você pode... uma pessoa lide bem com a cirurgia, mas é uma cirurgia.
Bem, o seu trabalho, então, é acalmar, negociar, redigir contrato e garantir que, né, as coisas sejam seguidas e bem feitas. E quando elas não são, quando acontece alguma quebra, eu imagino que você tenha que intervir de alguma forma.
Também. Eu acho que tem também um outro ponto importante para falar, que é o seguinte: tem muita gente, muito advogado, que é 100%, muitas vezes é muito pró-deal. Deal é operação, transação, fechar essas transações. E fechar essas transações é bonito para a gente advogado. Fica bem, fechei mais uma operação, a gente é ranqueado, a gente aparece em ranking, então assim, tem um pró fechar a operação. Só que eu sou um advogado que eu falo assim, olha, o meu trabalho é conscientizar o cliente e educar o cliente, porque eu não tomo a decisão, quem toma a decisão é o cliente. Eu oriento, eu tenho que conscientizar ao máximo da forma mais simples possível. Eu tenho que transmitir esse conhecimento para o cliente de uma forma simples, para que ele possa tomar as decisões, porque a empresa é dele, a empresa não é minha. Então eu preciso fazer esse processo de conscientização. E às vezes, eu ajudo ele a definir também quando não é para fechar a operação. Porque fechar uma operação ruim para ele não é bom. Eventualmente é o caso dele esperar um pouco mais. Agora, quem decide isso é ele. O que eu tenho que fazer é dar capacidade, dar as ferramentas para ele poder decidir. Isso para cada pessoa é diferente. Eu preciso educar essa pessoa. E também, depois de fechada a operação, porque esses contratos são complexos, aí indo na sua pergunta, às vezes a gente precisa pensar em medidas e eventualmente dar uma engrossada ou evitar uma briga até usando algum mecanismo jurídico. Muitas vezes a gente entra também em situações que não tem necessariamente a ver com a venda da empresa, mas às vezes desalinhamentos entre sócios. Né? Às vezes eu acabo fazendo o trabalho de tirar um sócio de uma sociedade, que não é um trabalho tão agradável, mas eu faço, entendeu? Mais uma vez, eu nasci para defender as pessoas, então...
eu imagino que essas situações de ter que resolver conflitos deve ser complicado, né? Mas eu acho que se você tiver em mente isso que você falou, né? Eu estou, de repente, lidando com essa situação desagradável e tendo muitas vezes que dar notícias ruins e ser uma pessoa desagradável com alguém porque eu estou defendendo alguém.
A gente tem capacidade, cada ser humano tem capacidades diferentes. Eu me considero uma pessoa bem justa, porque eu parametrizo muito as coisas e eu vou vendo. Então, por exemplo, eu já peguei situações aqui de um sócio assediando o outro. Quando eu chego para engrossar, eu não acho que eu estou fazendo nenhum papel, como é que eu vou dizer assim, desagradável. Quem está fazendo papel desagradável é o cara que está assediando. Eu não vou gritar com esse cara. Eu não vou ameaçar esse cara de forma vazia. Eu vou dizer para ele, esses são os seus direitos, essas são as suas obrigações. Se você está te fazendo isso, eu tenho esse remédio para te tirar da empresa. Você quer que eu faça isso ou a gente vai sentar na mesa para negociar? Porque para mim é muito fácil entrar com qualquer dessas medidas e tirar você daqui. O que você quer fazer? Então, de um certo modo, eu faço meio que o papel do Godfather ali, né?
Sim.
Eu faço uma oferta que ele não pode recusar.
Sim, sim.
E aí ele vai sentar na mesa comigo para negociar. Assim, eu não acho que eu estou sendo desagradável. Por exemplo, várias vezes as pessoas sabem que eu sou bom nisso. E não é como se eu desgostasse de fazer esse papel. Mais uma vez, eu tenho até uma satisfação pessoal de fazer esse papel. Então, eu às vezes até tenho que me controlar um pouco, tá? Eu não me incomodo nem um pouco de estar nessa posição. Pra mim, isso é natural, quase, pra mim. Já tô acostumado. São 10 anos só gerindo escritório, né? Só tendo meu próprio escritório e fazendo coisas assim. Então, eu não me incomodo de fazer isso. Mas, por exemplo, como as pessoas sabem que eu sou bom nisso e que eu gosto de fazer isso, tem muita gente que vem me procurar para fazer isso. E o que acontece é o seguinte: eu sempre olho o caso e falo assim, você está fazendo isso para se vingar de alguém? Porque eu não trabalho com vingança. Então, assim, eu não estou aqui para fazer vingança pessoal. Teve um cliente uma vez que eu vi que ele estava muito irritado. Muito irritado. E ele estava indo contra um dos maiores fundadores de empresas de tecnologia do Brasil. Esse era um cara que, assim, até eu me dispor com ele, ia ser uma coisa chata para mim. Porque esse cara é um cara super poderoso no mercado, super importante no mercado. E, assim, me ajudar profissionalmente não ia. E aí, o que que eu falei? Eu falei assim, você tá querendo se vingar desse cara? Ele falou, não, não tô. Eu tô irritado por uma questão que, de fato, é válida. Eu falei, olha, sem olhar a documentação, eu não tenho como te dizer isso. Então, eu vou te cobrar um valor X para analisar se eu pego o caso ou não. Porque para mim está me parecendo que é vingança. Então, eu vou analisar. Eu analisei o caso e não era vingança. Não era vingança, o cara estava certo. O cara estava querendo se vingar também, ele estava um pouco irritado. Tá? Mas aí eu fiz um trabalho meio psicológico ali de falar, cara, não vai nessa linha, porque isso não vai te gerar nada. Isso é destrutivo, só vai destruir valor. Então, a gente conseguiu compor um caminho legal, entendeu? A gente, digamos assim, jogou na bola. Mas às vezes eu tenho que dizer não, eu vou falar, não vou pegar esse caso, entendeu? Não quero esse karma para mim. Não quero.
Bem, Marcos, hoje então, 10 anos de escritório, já fez aí vários acordos, já intermediou muita coisa, né? Hoje, qual que é o tamanho do seu escritório, cara? Você tem quantos funcionários aí? Quantas
O
pessoas trabalham com você?
escritório hoje está com 7 pessoas, é
Sete
pequenininho.
pessoas.
A gente veio até aqui fazendo um trabalho de formiguinha, sem fazer nenhum desenvolvimento de negócios. Então a gente virou referência sem fazer nada. Mas eu mantive o time menor até agora, justamente porque é difícil você treinar alguém para entrar na cultura. É um trabalho de formiguinha. E eu abro mão de receita para fazer o melhor que eu posso.
E hoje, M&A é a sua especialidade, mas você faz outros trabalhos de advocacia também ou não?
Às vezes me pedem, sabia? Falam, ah, pô, mas você negocia e tal, faz isso. Eu hoje tenho ficado só em questões de M&A e venture capital, ou seja, investimento e venda de empresas. Eventualmente, alguém me liga e me pede. Sabe o que que acontece muito? Eu tenho feito um papel, historicamente, aqui no escritório, de pegar, às vezes, mulheres em situações profissionais de meio que desabono ou desrespeito. Isso tem acontecido. As pessoas me ligam e falam: Marcos, pega esse caso, por favor, faz isso, ajuda essa pessoa. E eu tenho trabalhado muito, engraçado isso. Parece que eu venho um pouco defender as mulheres, é muito engraçado isso. Meio que transformar essa dinâmica de machismo, sabe? Aí eu pego, mas é porque tem a ver, entendeu? Ou tem um propósito muito forte por trás, ou eu faço só essas duas coisas.
Você já mencionou local web, mas você pode falar de outros clientes, outras empresas que você intermediou aí, que a galera talvez vá conhecer de nome?
A Local Web, na verdade, a gente estava pela ponta vendedora, então a gente estava pela empresa de tecnologia que foi vendida. A gente estava, na verdade, por um fundo. Acho que quem a gente pode mencionar aqui que a gente trabalha é de empresas conhecidas do pessoal de tech. Acho que a gente pode mencionar a Pipefy. A gente atende também investidores da Quinto Andar. Quem mais? Teve uma venda interessante que foi feita uns anos atrás, 1 ano atrás, 2 anos atrás. Foi a da Zeta. Não sei se você conhece a Zeta Analytics.
De
Cara, a
nome.
gente tem muita empresa, Hubi, que é uma empresa agora que está bem conhecida. Fundos de investimento, a gente atende o principal fundo de IoT do Brasil, que é a Indicator Capital. A gente atende a Stella, que é um fundo também, um dos 3 principais fundos do país. Oncoclínicas, DASA. Então a gente tem clientes nas duas pontas, tanto do lado investidor quanto do lado da investida.
Acho que para fechar, Marcos, faz um jabá aí para quem que pode procurar você, onde que as pessoas te encontram, quem que é seu cliente em potencial. Imagina que pessoas que estão ouvindo a gente agora que um dia, amanhã, depois, possam ter uma startup aí, fundar a empresa e que vão lembrar de você.
Ou, né, pessoas que são fundadores de empresas, ou pensando em fundar a empresa, a gente abre a empresa aqui, faz todo o processo de preparar ela para receber investimentos e tudo mais. A gente toca o dia a dia da empresa até o processo de recebimento de investimento, faz os contratos com desenvolvedores. Às vezes, desenvolvedores que estão em um estágio de negociar contratos de vesting, que é contratos de opção, que vão receber participação em empresas, né? Muitos são remunerados via participação, é onde eles ganham muito dinheiro, né? Participação. Então, a gente ajuda a negociar esses contratos, né? Eu faço os planos de opção, faço todas essas coisas, então a gente pode ajudar muito o empreendedor e o desenvolvedor que está celebrando esses contratos. E contratos de prestação de serviço, contratos de desenvolvimento de tecnologia, por exemplo, no caso da Pipefy, os principais contratos, os primeiros contratos que eles fecharam com grandes bancos, os primeiros contratos milionários de tecnologia, né, de software, que eles fecharam, a gente que fez aqui no escritório. Então, eles também são um caso de sucesso global, né? Então a gente pode citar eles. Então, esses contratos de tecnologia a gente também pode ajudar a fazer aqui.
O ouvinte do podcast vai ter cupom de desconto aí, pô.
Ah, pode ter, eu dou.
Tô brincando.
Espero que você tenha gostado da conversa com o Marcos. O link para as redes sociais dele estão aí na descrição, assim como do escritório dele também. Por mais que o Marcos esteja diretamente envolvido com empresas de tecnologia, a visão dele, a perspectiva do trabalho e os problemas que ele resolve no dia a dia são bem diferentes. É sempre bom a gente sair da bolha, olhar de fora um pouquinho, pegar outras perspectivas e pontos de vista. Eu vou me despedindo por aqui. Aliás, se você tiver ouvido até aqui, comente, pensar numa palavra mágica. Bacon nesse episódio. Tchau.